Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2025. Designo o vereador Marcelo para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu Correia. Presente. Vereador Celso Guzzo.
Presente.
Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polese. Vereador Marcelo Campostrini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Presente. Vereador Valdemar José de Barros. Presente. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Gostaria aqui de registrar a presença do nosso amigo Gilmar, né? Funcionário público, nossa amiga Cida, nosso amigo Laélio. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Muito obrigado pela presença. No mês de outubro, foi aprovada nessa Casa de Leis uma moção em homenagem aos servidores públicos municipais, de autoria da vereadora Cláudia Bernadette. Neste momento, convido a vereadora e a servidora Maria Aparecida e o servidor Laélio, que não pôde estar presente, para receberem a moção. Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, a senhora Maria Aparecida Reale, que irá se pronunciar sobre servidores e serviço público.
Boa noite a todos os presentes. Antes de iniciar a fala a respeito do assunto que me trouxe aqui hoje, eu gostaria de parabenizar a Câmara Municipal por ter tido a iniciativa de filmar as sessões, né, e passar para o público. É uma coisa muito interessante para a população, que muitas vezes chega em casa cansada, não tem disposição para estar vindo aqui, mas pode assistir de sua casa. Parabéns, Mário, viu, por essa iniciativa, é muito bacana. Depois eu gostaria de agradecer a vereadora Dete pela moção, tá, Dete? Eu me sinto muito honrada de ter recebido das suas mãos uma mulher, né, que nos representa. E gostaria de dedicar essa moção a todos os servidores públicos municipais. Todos que trabalham hoje na prefeitura, todos que já trabalharam. Eu tenho quase 35 anos de prefeitura. Estou desde o princípio, né? Entrei em 91. E gostaria de dedicar a todos aqueles que deram sua vida pelo município. Muitos já não estão aqui, muitos já morreram, né? Eu lembro de todos, eu lembro de todos pelo nome, tá, gente? E terminaram a sua vida funcional doentes, muitas vezes, morreram sem nenhum apoio do município também, e não estou falando só dessa gestão, estou falando de todas as gestões que passaram, né? Mas eu gostaria de dedicar a eles, principalmente aos meus amigos servidores que estão aqui e os que não estão mais aqui também. Então, vamos ao assunto que me trouxe aqui. Nós tivemos aí, no mês passado, a comemoração do Dia do Servidor Público, né? Foi aprovado um projeto de lei nessa Câmara, determinando que a Prefeitura fizesse uma semana de comemoração do Dia do Servidor. Nós tivemos músicas, né, pessoas cantando lá no início na portaria, tivemos café, tivemos discursos, né, sobre a importância do servidor. Não sei se teve mais alguma coisa. O que eu vi nas redes sociais foi isso. Mas, para além dessa comemoração, gente, o que mais importa para o servidor, além de comemorações, é ser verdadeiramente valorizado. E aí eu vou citar para vocês uma lista de situações que a gente precisa para ser valorizado. Porque só comemorar não adianta. Comemorar o Dia do Servidor sem valorização real não adianta. Então, eu fiz uma lista aqui, até botei aqui para não esquecer. Primeiro, condições de trabalho adequadas. Boas condições de trabalho. Um ambiente de trabalho digno, com infraestrutura, com recursos necessários, para que o servidor desempenhe a sua função de forma eficiente. Porque sem instrumentos você não consegue trabalhar. Ausência de assédio moral no trabalho. Um ambiente de respeito, onde os servidores possam trabalhar sem medo ou pressão indevida. Sem nenhuma força de violência, assédio moral, sexual ou discriminação. Segundo, reconhecimento e respeito. Sentir que o seu serviço é importante e valorizado pela gestão e pela sociedade. O trabalho precisa ser reconhecido também pela sociedade, que é para quem o serviço público é direcionado. Respeito profissional individual. Ser tratado com dignidade, como um profissional competente e dedicado, e não como um vilão ou alguém que precisa ser punido. Os servidores exigem respeito e não abordagem de fiscalização excessiva e desmotivadora. Cooperação. Promover a cooperação e não a competição entre os órgãos públicos como método de trabalho. E aí eu vou fazer um parêntese, porque a gente vê isso na prefeitura, são várias secretarias onde cada uma é tratada de uma forma, sabe, Mário? Alguns servidores têm todos os benefícios, como horário flexível, como, né? E outras secretarias, os servidores são tratados no chicote, no cabresto. Então, essa disputa entre secretarias é muito ruim para os servidores. E quando eu falo que é ruim para os servidores, é ruim para o serviço público, né, gente? Diálogo. Buscar um diálogo aberto com os servidores por meio de mecanismos como a negociação sindical e a liberdade de organização. Aí nós vamos partir para o desenvolvimento profissional e de carreira. Plano de cargos e salários, né, gente? Cargos e carreira. O plano que já tem 5 anos que a gente está ali ouvindo que vai ser feito, que vai ser feito, que vai ser... Na verdade, tem mais, né? Tem 10 anos, mais ou menos, que a gente está ouvindo essa conversa que vai ser feito. A existência de um plano de carreira estruturado que garanta progressão na carreira com base no mérito e na qualificação. Um plano de cargos, gente, ajuda o servidor, um plano de cargos estruturado, justo, claro, ajuda o servidor a se organizar. Ele vai saber quais seus direitos, deveres, e ele se organiza financeiramente para o futuro, né? Então, é importante que eles saibam isso. Capacitação e atualização técnica, oportunidade de treinamento, desenvolvimento contínuo, com licença para capacitação, para aprimorar habilidades e crescer profissionalmente. E oportunidade de crescimento, perspectivas claras de avanço e novas oportunidades. Como eu já disse, não somente para alguns. Serviço público, ele tem que ser entregue de forma igual para todos. Eu não posso ter um servidor que tem essa oportunidade se o outro não pode ter também. Claro que vai depender do mérito de cada um, mas isso tem que estar escrito, tem que estar estipulado nas normas. Não pode ser de acordo com o que o gestor público acha, com o que ele pensa que deve ser. Ah, esse é meu amigo, eu vou fazer, esse não é meu amigo, eu não vou fazer. A gente não está na nossa casa, né? Na minha casa que eu posso fazer isso. No serviço público, não. Aí nós vamos para uma parte que é tão importante, ou mais importante que todas, que é a remuneração justa e os benefícios. Salários competitivos. É fundamental garantir uma remuneração compatível, competitiva e previsível, com reajustes salariais periódicos. Com remuneração compatível com outros órgãos que fazem a mesma coisa. Isso no plano de carreira tem, e na estrutura administrativa, porque nós temos servidores comissionados, servidores contratados que também merecem ter todos esses direitos, né? É interessante você ter essa remuneração compatível de um cargo para o outro. Porque hoje você tem pessoas na prefeitura que desempenham a mesma função e que têm salários diferentes. Porque um é efetivo, o outro não é, né? Outro é contratado. Então, isso gera um desconforto entre os servidores. E isso atrapalha o serviço público, atrapalha a entrega do serviço público. Garantias de direitos, soluções de pendências jurídicas e garantias de direitos já conquistados. Isso é simples, né, gente? O que é direito do servidor tem que ser dado. A gente não tem que ficar brigando juridicamente para ter um direito. Benefícios adicionais. Auxílios como planos de saúde de qualidade, porque para prestar saúde para a população, para entregar saúde para a população, a gente tem que ter saúde, né? Se eu não tenho saúde, como que eu vou entregar algum serviço para alguém? E... vale alimentação. O vale alimentação, gente, cujo valor seja compatível com o preço dos alimentos. O vale alimentação, no meu entendimento, ele tem que dar o mínimo de condição para a pessoa comprar o alimento para o seu sustento. Hoje o nosso vale alimentação está bem defasado. A gente teve aumento, acho que teve bastante tempo, um aumento bem pequeno. Ficou muito tempo sem ter, né? E a gente precisa disso. E aí, enfim, estabilidade e qualidade de vida, que é a estabilidade nós temos, mas a gente é constantemente ameaçado com... mesmo o servidor sendo efetivo, ele às vezes se sente pressionado e ameaçado, né? E com medo de sofrer um PAD, de ser mandado embora, porque alguém não gosta dele. E... uma jornada de trabalho equilibrada. Horários fixos, compatíveis, que permitam um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Em resumo, gente, O servidor público precisa de ser olhado com o olhar humano. Sem o punitivismo. Sem achar que, ah, porque um servidor... Hein, vão tirar o direito do servidor porque ele está pegando muito atestado. Um servidor vai lá e pega um atestado, aí querem tirar o direito de todo mundo, ao invés de resolver o problema, vão lá já querer cortar direitos dos servidores. Nós, eu sou uma servidora que eu tenho 35, quase 35 anos, como eu já falei, nosso salário é razoável porque nós tivemos muito direito, não muito, nós tivemos vários direitos necessários, infelizmente, esses direitos foram se perdendo ao longo do tempo. Hoje, o servidor deveria ter muito mais direito do que ele tem. Então, não tirem mais direito dos servidores. Tudo que já podia ser tirado dos servidores já foi tirado. Nós precisamos trabalhar agora para melhorar a vida do servidor. E aí, no, na semana do servidor, a gente vem para essa casa, que eu ia até receber a moção naquele dia, né, Dete? E vê um projeto de lei para diminuir a diária do servidor de R$ 80 para 50. Né? É, eu penso que os vereadores aqui vão ter coerência e não vão aprovar uma coisa dessa. Na verdade, até comentei que o que deveria ser aprovado era para que não precisasse mais de ter essa prestação de contas desses R$ 80, porque R$ 80 não dá nem para você se, não dá para você se alimentar o dia todo, Vitória. Se alimentar, tomar uma água, tomar um café, não dá. Eu desafio quem vai para Vitória, principalmente o motorista, que está lá levando todo mundo, que ele não tem tempo de ficar procurando o lugar mais barato para comer. Então, assim, mandem um projeto de lei para acabar. Se o problema é a prestação de contas, tem vários órgãos que não prestam conta. Prefeitura de Biraçu, Prefeitura de Aracruz, acho que também. Acredito que o próprio Tribunal de Contas não faz essa prestação de contas de diária. E que no próximo ano a gente possa comemorar o Dia do Servidor. Realmente, de verdade. Não só com cantorias, mas com aquisição de direitos de fato. E gostaria que vocês, vereadores, se juntassem a nós, servidores, nessa luta pelos nossos direitos. Obrigada.
Gostaria aqui de registrar a presença do nosso vice-prefeito Glauber, secretário Alain, secretário Evandro e os demais amigos presentes aqui na sessão de hoje. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 504, encaminhando o projeto de lei 2120 de 2025. Ofício do gabinete do prefeito número 506, encaminhando resposta à indicação 006, de autoria do vereador Matheus. Ofício do gabinete do prefeito número 507, encaminhando resposta ao ofício vereadores 042, enviado pelo vereador Matheus. Ofício do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Promotoria de Justiça de João Neiva, ofício número 975, encaminhando cópia integral da recomendação notificatória em anexo, solicitando no prazo de 10 dias que esclareça quanto às respostas nos itens 1.1, 3.6, 4.4, 4.6 e item 6. Projetos de lei números 2113 ao 2117 de 2025, projeto de lei 2119 e 2120, projeto de decreto legislativo 002 de 2025. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos à ordem do dia. O projeto de lei número 2113 de 2025, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração pública municipal e da outras providências, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 2114 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, que está acompanhado do parecer do advogado. O projeto está em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, servidores dessa casa, público presente, meus amigos aqui, Laélio, Evandro, Renato, meu vice Glauber, Gilmar, nosso motorista, Guilherme, nosso secretário Alain e os demais presentes. Senhor presidente, esse é um projeto de lei de abertura de crédito de um recurso da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que ele vem proveniente de uma transferência do Ministério dos Esportes por intermédio da Caixa Econômica Federal para a reforma da quadra poliesportiva do bairro Monte Líbano. Ele é um recurso no valor de R$ 257.850.000. E é uma quadra que necessita realmente de reformas e, graças a Deus, um convênio oriundo do Ministério da Cultura referente a essa reforma aí. Então, assim, parabenizo já o Executivo e o Secretário de Cultura por essa ação e uma boa noite a todos.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 2114 de 2025 foi aprovado. Projeto de lei 2115 de 2025, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 3.203 de 2019, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Projeto de lei 2116 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para quadriênio 2026-2029, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Projeto de lei 2117 de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de João Neiva para o exercício de 2026, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. O projeto de lei 2119 de 2025, que dispõe sobre alterações da Lei Municipal 3100 de 2018, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Encaminho o projeto de lei 2120 de 2025, que altera os dispositivos da Lei Municipal 3762 de 2025, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, a todas as comissões permanentes. O projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe pela aprovação da prestação de contas anuais do Prefeito Municipal de João Neiva, relativo ao exercício de 2023, permanecerá na comissão por estar no prazo regimental. Passamos às explicações pessoais. Vereadora Dete.
Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, servidores dessa casa. Boa noite. Boa noite, secretários. Boa noite ao nosso vice-prefeito. A todos que estão presentes nesse plenário. E mais uma vez dizer para Cida e Laélio, tá, que eu estou muito feliz de ter conseguido entregar, fazer essa homenagem, essa moção a dois servidores, né, que prestam serviço há tantos anos com excelência no município de João Neiva. Laélio, nós já tivemos oportunidades, né, de ter parcerias na época que eu estava no hospital. Laélio fazia parte do Instituto, acho que foi logo no início que fez a implantação do plano de saúde aqui na época no Instituto, tá? Muito feliz mesmo, muito obrigada por vocês terem vindo. E Cida, você foi muito assertiva, muito feliz em todas as colocações que você fez em relação ao servidor. Condições de trabalho, ela é essencial. A gente precisa, né, em todos os setores, a gente precisa ter essas condições de trabalho. Tem algo, você falou muita coisa, eu fui anotando. Tem algo que se fala muito pouco, mas a gente sabe que acontece muito, que é a questão do assédio moral, né? Hoje a gente realmente vê muitos servidores doentes, muitos, devido a assédios morais sérios que acontecem, devido a humilhações que acontecem. E aquilo que você falou, o medo, né? Acaba a pessoa adoecendo e não tem coragem de realmente denunciar, porque tem medo de represálias, que a gente sabe como é que realmente acontece na realidade. Eu entendo, sabe, Cida, que a partir do momento que a gente assumiu uma cadeira dessa aqui, a população passou uma procuração para cada um que está sentado nessa cadeira representando o povo. E essa procuração é para defender os direitos dos servidores, defender os direitos da população de Geneva, e não ao contrário. Então, eu entendo também que tem que se valorizar e não tirar, né, como você colocou aqui do projeto, que esse projeto 2113, né, que é na questão da redução das diárias, esse projeto, o prazo final dele vai ser terça-feira, né, esse projeto ele vai entrar em pauta para ser votado na próxima terça-feira. E eu assim falo com muita, muita tranquilidade que eu acredito, sabe, Cida, que esse projeto realmente ele não deva ser aprovado por nenhum nobre colega aqui, porque eu acredito que todos pensam da mesma forma, que não se deve tirar direitos de servidor, muito pelo contrário, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui e deixar um grande abraço para vocês. E também deixar um abraço para quem está nos assistindo, né?
Vereador Valdemar.
Senhor presidente, companheiros da mesa, senhores vereadores, funcionários também da prefeitura, Cida, Zambão, Guilherme, nosso vice-prefeito, nosso secretário de esporte, Bocaliza, Renato, secretário de obras, nossos motoristas e o povo aqui presente. Eu também falo desse projeto, senhor presidente, 2113. Esse projeto é um projeto que o prefeito colocou nessa casa. Eu acho que é um projeto polêmico, é um projeto que desvaloriza a categoria dos nossos motoristas e outras pessoas que trabalham na prefeitura e também faz viagem para Vitória em prol da prefeitura. Eu acho que é um momento que o prefeito... fazer um pedido ao nosso presidente, como presidente que tem diálogo, essa casa tem isso aí, nossos vereadores têm uma boa comunicação, eu só tenho a agradecer os nossos colegas vereadores. Que o prefeito pense bem, tire esse projeto de pauta. Não vão olhar mais para o retrovisor. Retrovisor é coisa passada, que a gente vai para frente. Já pensou final de ano? É o momento do prefeito fazer aquilo que foi feito no passado. Buscar um abono, dialogar com os funcionários. Agora, tirar um direito de comida do motorista que vai para Vitória, que tem que acordar 4h30 da manhã para poder pegar um carro na prefeitura, para poder ir para Vitória, de R$ 80, que é muito pouco, e depois abaixar para R$ 50, isso é inadmissível. Isso eu não concordo. Eu tenho a certeza que vários colegas, vereadores experientes, que é o Heraldo Polese, Celso Guzzo, a vereadora Dete, o vereador Matheus, que também é o nosso funcionário público, esse presidente, que eu tenho maior respeito nessa casa, o vereador Marcelo, que é um brilhante colaborador, tanto na saúde, tanto parceiro, que a gente está sempre junto, o vereador Celso, importantíssimo na agricultura, sabe do valor do motorista, que sempre trabalhou como secretário. Fomos pedir o valor, o Ademir Costa, como um vereador experiente, e muito experiente, vários mandatos. Ademir, sempre estivemos juntos aqui, em defesa do nosso povo. Vamos pedir ao prefeito que na próxima sessão, que tire esse projeto de pauta. Vamos voltar a valorizar aquele que ele fez em 4 anos de mandato. O prefeito fez um trabalho brilhante. Colocou abono, valorizou os professores, os motoristas, a todas as categorias. E hoje trazer um projeto desse, que fica nesse debate. E eu estava olhando aí, até pedi, que a gente tem um grupo de motoristas, não dá 10 ou 15 motoristas. Não dá isso tudo. 10 ou 15 motoristas de tirar, de valorizar, desvalorizar. De R$80 para R$50, um refrigerante e um Momitex já custa isso. E ele tem que ficar lá em Vitória o dia inteiro. Eu faço mais um pedido, senhor presidente, com todo respeito a Vossa Excelência. E eu respeito o povo que está nos assistindo. Pede o prefeito para ter um consenso, respeitem os nossos vereadores, valorize essa casa e mostra outra possibilidade de tirar de outros valores, onde tem aonde tirar na prefeitura. Se tem valores percentual a mais, que tirem, mas não tire dos nossos motoristas. Só agradecer essa casa imensamente. E as pessoas que estão nos assistindo, e nossos motoristas, e as pessoas que estão aqui presentes. Quero deixar meu muito obrigado. Eu espero que esse projeto, senhor presidente, não se repita na próxima sessão. Vão conversar, vão dialogar, que não vão olhar para o retrovisor. Muito e muito obrigado a todos, meus colegas, e fique com Deus. Até a próxima sessão.
Vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradecer aqui pela presença de todos. Agradecer a Deus por esse momento. Dizer, senhor presidente, que eu fui visitar a sua comunidade hoje e fiquei feliz pela equipe que estava trabalhando lá, a equipe da Secretaria de Obras e Agricultura. Guilherme estava lá com a FIM, com o Renato Entringe. Eles estavam lavando as ruas que foram assoladas lá pelas fortes chuvas. A localidade está bonita, organizada, e feliz que a prefeitura atendeu o seu pedido em fazer as limpezas das ruas rapidamente, para que a população possa ter mais conforto. Parabéns pelo seu pedido e parabéns à equipe pelo empenho da limpeza. Dizer também, senhor presidente, da felicidade que eu tenho em saber do pacote de obras que está vindo para o nosso município, né? Foram alocados alguns recursos já no município, que será do muro de contenção, que alguns vereadores acompanharam a Secretaria de Governo, que será um muro de contenção em frente à loja do Vico, né, na Vico Motos. Muro de contenção que vai ser na subida do Floresta. A terceira etapa da revitalização que vai ser na pista de skate. E a reforma da Praça do Gadioli. Esses recursos já estão empenhados para começar. Dizer também, senhor presidente, que o governador estará no nosso município sexta-feira, vai visitar as obras que estão em fase de conclusão, que é a escola do Monte Líbano, a unidade de saúde do bairro Floresta e o calçamento do bairro Alvorada. Dizer que agradecer ao governador do estado pela quantidade de recursos que aportou em nosso município, parabenizar o prefeito municipal pelo bom trabalho do serviço, parabenizar esses vereadores que captaram alguns desses recursos também e dizer que o nosso município continua crescendo através não só do executivo, mas dessa Câmara de Vereadores que é unida, é coesa e trabalha por um bem comum do município de Joinville. Obrigado, fique com Deus.
Também gostaria de manifestar e dizer, Cida, que os elogios, né, que você fez a essa casa por estar transmitindo as sessões, na verdade, esse foi um trabalho de todos os vereadores, era de vontade de todos os vereadores, e aqui como a gente trabalha em comum sintonia com todos, a gente fica feliz de ouvir dos nossos munícipes a importância das sessões serem transmitidas, né? Sinal que está soando um resultado positivo, e é essas nossas intenções, né? Que a gente sabe, né, dos afazeres, dos compromissos dos nossos munícipes, muitas vezes não podem comparecer nessa Casa de Leis, mas a gente também está muito feliz pela população de ter recebido esse ato da Câmara com muito carinho e elogios. Então, a gente está muito feliz, obrigado pelos elogios, por a gente ter tomado essa atitude, mas esse é algo de toda essa Câmara, dos nossos funcionários. A gente também está muito feliz por esse momento estar chegando na vida dos nossos munícipes. Com certeza, vereador Valdemar, nós sempre, né, aqui tem alguns dito motoristas, né, a gente foi falado muito motorista, apesar que esse projeto de lei atinge todos os funcionários, não só motorista, né, ele é para todos, né, até para o prefeito também, então, enfim, a gente, com certeza, nós vamos sempre ter a responsabilidade e sempre o diálogo para que não possamos prejudicar as pessoas que aí ficam. Nós estamos aqui de passagem, o prefeito está de passagem, o vice-prefeito está de passagem, mas o funcionário público, o funcionário da Câmara, todos, né, que são efetivos ou contratados, que é necessário, que fazem a máquina girar. Então, assim, a gente, com certeza, nós, a união que essa Câmara tem, né, e o diálogo que a gente tem com o nosso prefeito, com o nosso vice-prefeito, a gente vai continuar dialogando não só nesse projeto, mas quanto em todos que chegam nessa casa. Então, podem ter certeza, os nossos munícipes, que essa Casa de Leis, todos esses vereadores, né, sem exceção de nenhum, nós estamos sempre atentos e sempre focados para que nós tenhamos sempre um município cada vez melhor, cada vez mais competitivo. E se falando em município competitivo, semana passada tivemos uma reunião na CBF, né, onde estava presente o vice-governador e o Vandinho Leite. E assim, notícias importantíssimas para o município de João Neiva, né? A CBF vai ampliar ali com uma fábrica de briquete, onde serão mais 100 empregos direto naquela empresa. E é uma empresa importantíssima para o município de João Neiva, Marcelo, que a gente ouviu lá que hoje emprega 470 pessoas diretas, fora os indiretos. Então, assim, isso é muito, muito, muito importante para o município de João Neiva. E é isso que a gente está falando aqui, falando de deixar e estar atento aos resultados e correr atrás para que as nossas empresas estejam licenciadas, né? E isso foi um trabalho árduo do nosso vice-governador, juntamente com o nosso deputado Vandinho Leite, para que ajudassem nas licenças ambientais, nas licenças, para que aquele empreendimento, quanto antes, a gente vê no olhar do empresário a vontade de estar aqui muito em breve colocando aquela fábrica para funcionar. E isso nos deixa muito felizes, porque uma população tendo qualidade de vida, ela tem que ter o seu ganha-pão, que é o emprego, né? E a gente tem aqui o município também, Aracruz, né, que está ao nosso lado com a potência, e a gente tem que estar sempre atento. E é com essas melhorias na nossa cidade, é com essa captação de recursos do governo estadual, do governo federal e dos nossos amigos deputados, que a gente consegue fazer o município cada vez melhor. Dizer para vocês que a Câmara está muito feliz por vocês estarem felizes também pelas transmissões e pedimos a vocês que divulguem cada vez mais, que essa é a casa de vocês, que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo no nosso município, porque aqui passam as leis, aqui passam os pedidos, as discussões. E também, Marcelo, agradecer o empenho e a rapidez dos nossos órgãos, né? Da administração pública no geral, obras, agricultura, a união de todos, né? Defesa Civil, que nós tivemos na terça-feira passada, graças a Deus, gente, mas o que vem de Deus a gente tem que aceitar, eu, numa propriedade, né, que já fica município de Colatina, eu tive funcionários que ficou, como a gente está aqui, no tempo, totalmente no tempo, de tirar todo o telhado, derrubar paredes. Foi uma ventania, assim, algo muito, 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 muito estranho, até de se ver o cenário. E a gente, graças a Deus, Deus é bom demais a todo momento, que isso não atingiu o nosso município, não atingiu, né, os nossos municípios em torno, e a gente pede isso para que não atinja município nenhum, cidade nenhuma, né? Acho que Paraná agora aconteceu uma situação dessa. O vento que passou lá naquela região nossa ali não foi diferente do que aconteceu lá no Paraná. Se os senhores tivessem como ver o que aconteceu, é algo para a gente ficar sempre atento. Foi muito, muito, muito avassalador mesmo, né? De quebrar árvores de quase 100 metros, de 50 de rodo, 100 metros, de derrubar aquilo, cortar pelo meio. Então, assim, mas Deus é bom o tempo todo, e com certeza, graças a Deus, não machucou ninguém, não tivemos nenhuma pessoa ferida, e é isso que importa, né? Bens materiais, a gente e todos que foram atingidos, com certeza, consegue conquistar de novo, e sempre com muita fé em Deus. Então, o momento é agradecer. Que bom, Marcelo, saber que o nosso governador vai estar na nossa cidade, um governador que atua no nosso município, né? Atua em todos os municípios, mas nosso município é muito feliz por termos um governador, um vice-governador atuante, sempre comprometido com o município de João Neiva. E é isso. O mesmo comprometimento que o governador tem com o nosso município, o vice-prefeito tem com o nosso município, é o mesmo comprometimento e as nossas obrigações que o nosso prefeito, que nós vereadores, temos que ter com a nossa população. Que foi, como dito pela vereadora Dete, né, nós fomos eleitos para que nós pudéssemos entregar o melhor e um município cada vez melhor para todos vocês. Agradeço a presença de todos, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18/11/2025, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.